Rádio França Internacional. Patrícia Moribe.
Domingo 29 de dezembro de 2024. Nesta edição temos um programa esportivo especial com os principais eventos do ano. Na sequência, mais um episódio do curso de francês Parlez-vous Paris.
Esporte em Foco. Maria Paula Carvalho.
Cenários de tirar o fôlego, quebra de recordes, polêmicas e uma animação contagiante e inesperada por parte do público francês. A Olimpíada de Paris foi aclamada como o evento esportivo mais espetacular de todos os tempos e ficou dentro do orçamento de 4 bilhões e meio de euros, segundo o balanço divulgado pelo presidente do comitê organizador, Tony Estanguet. Vamos ouvi-lo.
Foi um grande desafio levantar todo esse dinheiro graças a 84 empresas que financiaram 95% do projeto, além da bilheteria, pois batemos um recorde histórico do número de espectadores, o que permitiu arrecadar muitos recursos e ainda sobrou dinheiro para investir no esporte, cerca de 27 milhões de euros.
Segundo os organizadores, Paris 2024 registrou o recorde histórico de 9 milhões e meio de ingressos vendidos, quebrando a marca estabelecida em Atlanta 1996. A arrecadação da bilheteria alcançou 1 bilhão 333 milhões de euros, muito mais do que o esperado. Tudo começou com uma façanha, o inédito desfile de delegações no Rio Sena, debaixo de chuva. Cerca de 7 mil atletas participaram da primeira cerimônia de abertura fora de um estádio. A bordo de 85 barcos, eles percorreram a capital francesa ao longo de 6 quilômetros, diante de 320 mil espectadores. A cerimônia itinerante, organizada pelo diretor artístico Thomas Joly, durou quase 4 horas e valorizou o patrimônio francês. O espetáculo foi visto por mais de 1 bilhão de espectadores, que acompanharam pela TV em todo o mundo, e contou com estrelas do pop mundial, como Lady Gaga e a francesa Aya Nakamura. Do alto da Torre Eiffel, iluminada por milhares de luzes e ostentando os anéis olímpicos, a cantora canadense Celine Dion interpretou o Hino ao Amor, de Edith Piaf.
Le ciel bleu.
A pira olímpica de Paris foi acesa nos jardins das Tuileries, no centro da capital francesa, e virou ponto de visitação. No formato inovador de um balão, a pira de 30 metros de altura permaneceu acesa 24 horas por dia durante os Jogos Olímpicos, graças a outra novidade, a chama, na verdade um efeito de luz em contato com vapor d'água. A cada anoitecer, ela subia aos céus de Paris para um voo de 4 horas, ao lado do Museu do Louvre. Dar destaque aos monumentos parisienses foi um objetivo alcançado com sucesso. A exemplo da arena aos pés da Torre Eiffel, cenário perfeito para coroar as brasileiras Duda e Ana Patrícia, campeãs olímpicas do vôlei de praia. Vamos ouvir Ana Patrícia.
Acho que a gente ainda não sabe nem o que a gente está sentindo, que é tanta coisa ao mesmo tempo. Só estamos sentindo o peso aqui no pescoço, né? Eu brinquei com a Duda ali agora, que é o mesmo, é o peso do trabalho, do tamanho do trabalho que dá para ganhar uma medalha, né?
Duda falou sobre a rivalidade com a dupla do Canadá.
Todas as nossas finais importantíssimas, assim, foram contra o Canadá. E que destino, né? Não sei o que descrever. E deu certo.
Também foi diante da Torre Eiffel que o brasileiro Caio Bonfim conquistou a prata inédita para o país na prova da marcha atlética de 20 quilômetros. A Esplanada dos Inválidos sediou as disputas de tiro com arco e a chegada da maratona. Outro marco do evento foi a enorme estrutura com diversas arenas montadas no entorno do milenar obelisco de Luxor, que agradou aos milhares de espectadores dos esportes radicais na Praça da Concórdia. Foi lá que a maranhense Raíssa Leal, a Fadinha, conquistou a medalha de bronze no skate street feminino. E Augusto Acchio, o Japinha, faturou o bronze no skate park. Enquanto não longe dali, no campo de Marte, o Brasil fazia história com o ouro na categoria peso pesado do judô para a brasileira Beatriz Souza.
Ah, é inexplicável, é um sentimento que não tem palavras. Eu estou extremamente feliz com tudo que eu fiz no dia de hoje. E o sabor de tudo que eu passei valer a pena é inexplicável.
Você passou pelas grandes do judô mundial hoje.
E eu sou a grande campeã olímpica.
O que fez você ganhar? Como é que foi a tua estratégia?
Só queria lutar bem, fazer tudo que eu vinha fazendo no dia a dia. A gente fez uma preparação extremamente forte para essa Olimpíadas e deu certo. Eu vim focada em colocar em prática tudo que eu vinha treinando.
O judô continua sendo o esporte que mais nos dá medalha.
Mantendo a história.
No mesmo dia, na mesma arena, o judoca francês Teddy Riner conquistou o seu terceiro título olímpico individual. Escolhido para acender a pira olímpica em Paris, ao lado da corredora Marie-José Perrec, Riner foi um dos heróis nacionais desta edição dos Jogos Olímpicos. Além dele, outro nome fez os franceses voltarem a sonhar. O nadador Léon Marchand, apontado como sucessor de Michael Phelps e novo ídolo do esporte nacional, conquistando 4 medalhas de ouro e uma de bronze na piscina da Arena La Défense. Depois de muitas críticas na fase de preparação, o entusiasmo inesperado dos torcedores franceses com os Jogos Olímpicos surpreendeu atletas e organizadores, ajudando a esquecer o momento político difícil que o país enfrentava, à espera da indicação de um primeiro-ministro, o que só aconteceu depois da trégua olímpica, imposta pelo presidente. Em Paris, o Brasil conheceu sua rainha. O time feminino de ginástica artística disputou a prestigiosa final por equipes dos Jogos Olímpicos, conquistando um terceiro lugar inédito por equipe. Mas um nome entraria para a história. Rebeca Andrade, 25 anos, 4 medalhas em Paris, homenageada no pódio por ninguém menos do que a americana multicampeã Simone Biles, que voltou a competir após uma temporada afastada. Biles e sua compatriota Jordan Chiles se curvaram no pódio diante de Rebeca Andrade, que com uma apresentação brilhante levou o tão esperado ouro no solo. Vamos ouvi-la.
Eu estou muito feliz e orgulhosa de todas as minhas apresentações, de todos os dias. Eu estou muito feliz de estar voltando para o Brasil com ouro. Os brasileiros mereciam muito e eu queria muito também.
Com uma técnica impecável, Rebeca se tornou a atleta que mais conquistou medalhas olímpicas para o Brasil em todos os tempos, somando 6 condecorações.
Realmente, o esporte é muito difícil, mas para você ser o melhor, você tem que trabalhar muito. Então, que bom que é difícil, porque quando você sobe no pódio, gente, não tem alegria maior do que levantar essa medalha e mostrar para todos vocês o orgulho que eu estou sentindo de representar todo o meu país, representar os meus treinadores, de me representar também. Foi uma honra gigantesca.
Vamos!
Após um adiamento por nível de poluição acima do limite, as provas de triatlo finalmente foram realizadas no Rio Sena. Na maratona aquática, a brasileira Ana Marcela lutou até o fim, terminando em 4º lugar. Outro destaque foi Isaías Queiroz, que conquistou sua 5ª medalha olímpica ao ficar com a prata na categoria C1 1000 metros da canoagem de velocidade. Para tornar o rio Sena, que atravessa Paris, e o seu maior afluente, o Marne, banháveis para os Jogos Olímpicos e, posteriormente, para o público, os governos francês e da Ile-de-France investiram o equivalente a 8,4 bilhões de reais, mais um legado para a capital francesa. Ao longo do evento, os jornais destacaram os sucessos alcançados, principalmente a segurança durante os dias de competições e o funcionamento dos transportes públicos, que estavam entre os maiores temores dos franceses antes das Olimpíadas começarem. No quadro de medalhas, o Brasil ficou em 20º lugar, com 20 medalhas conquistadas, 3 ouros, 7 pratas e 10 bronzes. Os Estados Unidos lideraram o placar com 126 medalhas, seguidos por China e Japão. Após um intervalo de 2 semanas, os agitos posicionados no Arco do Triunfo simbolizavam o início dos Jogos Paralímpicos Paris 2024. Uma oportunidade para pôr em evidência as dificuldades de acessibilidade da capital francesa, como a falta de elevadores nas antigas estações de metrô. A cerimônia de abertura aconteceu na Praça da Concórdia, com desfile de 164 delegações e mais de 4 mil atletas, em um espetáculo sobre a inclusão. A começar pelos artistas convidados, como o francês Lucky Love, nascido sem o braço esquerdo. O Brasil teve representantes em quase todas as modalidades, com a maior delegação desde a Rio 2016. Gabriel Araújo, o Gabrielzinho da natação, foi um dos porta-bandeiras e desde a sua chegada a Paris conquistou muitos admiradores. Com 1,21 m de altura, mas um gigante na raia, ele foi um dos principais destaques da competição, conquistando 3 ouros e fazendo o hino brasileiro ser ouvido na piscina. O mineiro, que nasceu com má formação nos braços e pernas, foi destaque da imprensa internacional. Em entrevista à RFI, ele celebrou esse momento.
Ah, muito tranquilo, muito feliz, sempre. Sorriso no rosto, levando a alegria onde passa e hoje eu vi, né, aqui na França, eu vi que isso, nesse caso, eu também estou no caminho certo, que é de transmitir alegria para todo mundo e contagiou toda essa galera aqui. Então, fico muito feliz e é uma honra para mim toda essa energia positiva.
O Brasil também brilhou no atletismo, conquistando logo na estreia uma dobradinha no pódio dos 5 mil metros masculino na categoria T11 para atletas com deficiência visual, no Stade de France, em Saint-Denis, subúrbio norte de Paris. O mato-grossense Yeltsin Jaques, um dos favoritos na modalidade, ficou com o bronze. E o paulista Júlio César Agripino quebrou o recorde mundial da prova. Vamos ouvir Júlio César Agripino.
Para mim foi sensacional. Eu fiquei muito feliz e muito agradecido a toda a minha equipe, porque foi um título inédito, foi um recorde sensacional que a gente precisava. E a gente trabalhou muito, né?
4 dias depois, Júlio César Agripino e Yeltsin Jaques disputaram novamente, juntos, os 1.500 metros da classe T11 para deficientes visuais e alcançaram mais uma vitória. Só que desta vez trocaram de lugar no pódio. Agripino levou o bronze e Yeltsin ficou com o ouro, batendo o próprio recorde mundial. Vamos ouvi-lo.
Levar um pedacinho da Torre Eiffel pro Brasil, levar um pedacinho da torre pra gente. Então, muito feliz de estar levando essa medalha, estar conquistando levando esse orgulho para o Brasil.
O grito de guerra expressa a garra da equipe brasileira do Goalball.
Vamos centro. Vamos centro, galera. Conquistamos essa medalha aí, foi com muita fé, muita dedicação. Isso, pô. Muita isso. Entrega. E entrega a gente vai dar nesse grito aqui agora também. Nós vamos em busca do quê?
Do ouro!
Do quê?
Do ouro!
Do quê?
Do ouro!
1, 2, 3,
Brasil!
O ouro não veio, mas a equipe ficou com o bronze em Paris. Neste esporte paralímpico, baseado na percepção tátil e auditiva, em que os jogadores utilizam uma venda nos olhos. Outro ponto alto dos Jogos Paralímpicos para o Brasil foi o ouro da paulista Alana Maldonado na final para mulheres até 70 quilos do judô.
Cara, só gratidão, primeiramente a Deus. É muita emoção, tá vivendo isso novamente. Muito obrigado a todos os envolvidos. É um time muito grande por trás disso e essa medalha ela não é só minha.
O Brasil obteve 75 ouros, 26 pratas e 38 bronzes, em um total de 89 pódios nos Jogos Paralímpicos de Paris. O melhor desempenho na história da competição. Foi a primeira vez que o país ficou no top 5 no quadro de medalhas, atrás apenas da China, Estados Unidos, Reino Unido e Holanda. Além de lembranças memoráveis, as competições deixaram várias lições entre os torcedores, que saíram transformados dessa experiência.
Me impressiona o fato deles terem algumas deficiências e não se deixarem levar por isso, né? Sempre buscarem a excelência, sempre buscarem um esforço a mais, coisa que às vezes a gente no dia a dia não faz, né? Tiro o chapéu e saio daqui com uma lição aprendida. Eles me deram uma lição muito importante para a vida.
Encontro marcado, então, daqui a 4 anos, em Los Angeles.
Absolument exceptionnel.
Wow, super.
Parlez-vous Paris.
Bonjour, je m'appelle Aïda, j'ai 32 ans, je viens de Bilbao. Moi, je suis journaliste, ça fait presque 5 mois qu'on est à Paris. Je pense qu'on est dans les meilleurs endroits du monde pour pouvoir devenir un jour journaliste de mode. J'aimerais bien savoir un peu plus sur le milieu de la mode à Paris.
Estou na Galerie Lafayette com a Aïda, uma jovem jornalista espanhola. Estamos seguindo os conselhos da Charlotte Rosier, que é coach em moda.
Maintenant, je voudrais qu'on fasse un petit test de colorimétrie.
Vamos fazer um teste de colorimétrie.
En fait, il existe deux types de tonalités de couleurs. Il y a les tons chauds, qui sont les couleurs avec une pointe de jaune. Donc, par exemple, le doré, le marron, le beige, d'accord? Et puis, il y a des couleurs froides. Les couleurs froides, c'est toutes les couleurs dans lesquelles il n'y a pas de jaune. Le noir, l'argenté, le blanc, le bleu ciel, le bleu marine, le rose fuchsia, la couleur de mon rouge à lèvres. On a chacun une tonalité, donc soit chaud, soit froid, qui nous met plus en valeur qu'une autre.
Existem dois tipos de cores. As cores quentes, les couleurs chaudes, qui têm uma nuance de amarelo. Et as cores frias, les couleurs froides.
Je voudrais lui montrer ça.
Celle-ci.
Ça, c'est bien. 38. Et je voudrais, juste pour illustrer au niveau des couleurs, il me faut un truc blanc-blanc et un truc beige. Vous avez ça?
Charlotte mostre un bustier branco et un beige, près du visage, perto du rosto da Aïda.
Alors, regardez-vous. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Vous trouvez plus rayonnante dans lequel?
Et le blanc.
Le blanc. Vous êtes vraiment beaucoup plus lumineuse, vous avez l'air en pleine santé, alors que dans l'autre, ça vous rend terne, hein, oui, fatiguée. Oui. Ça crée des ombres sur le visage. C'est d'accord vrai, du coup, ça veut dire, Aïda, que vous êtes de tonalité froide. Ce qui veut dire que vous allez avoir intérêt à mettre près du visage des couleurs qui n'ont pas de jaune dedans.
O branco deixa seu tom mais luminoso do que o bege. Então, Aïda deve usar perto do rosto cores frias como o azul, o rosa, o cinza.
Ce qui veut dire que la robe que vous portez aujourd'hui, Aïda, la couleur n'est pas la plus adaptée. Non, parce que dans le bordeaux, il y a du jaune.
C'est la cata.
Par contre, j'ai une astuce.
Ah, ok, ok.
Vous vous débrouillez pour mettre près du visage une couleur qui est froide. Si vous mettez un foulard ou une écharpe blanche ou bleu ciel ou rose très clair, ça va rééquilibrer tout ça.
Aïda pode muito bem usar cores quentes como le vert, le orange ou le marron, mas colocando uma écharpe de cor fria perto do rosto.
Donc là, effectivement, c'est un étage où il y a des créateurs un peu plus connus en ce moment.
Agora vamos ao andar dos estilistas. Aïda gostaria de saber mais sobre a indústria da moda.
Alors, je voudrais savoir vraiment comment ça se passe. Donc, il y a un défilé et après ça, dans n'importe quelle boutique, comment on fait pour copier tout ça?
Alors, le chemin, en fait, entre un vêtement qu'on trouve sur les podiums et le fait qu'il se retrouve au magasin. Donc, les défilés ont lieu beaucoup, beaucoup de temps à l'avance. À partir du moment où il y a eu un défilé, il y a eu une tendance, eh bien, il y a une adaptation pour les magasins.
Todos os grandes nomes da moda estão ali. Chanel, Balenciaga, Dior. Os criadores dessas marcas prestigiosas desenham os modelos que são apresentados nos desfiles. Défilé.
À partir du moment où il y a les défilés qui ont lieu plusieurs mois à l'avance, les créateurs des autres petites marques qui sont beaucoup plus accessibles pour tout le monde vont se dire tiens, il va y avoir une tendance pour le bleu clin, pour le Far West, Et bah, toutes mes collections, je vais les orienter pour ça. Maintenant, le temps de création des Zara, des H&M, des Mango sont beaucoup plus courts, donc ils travaillent en flux tendu. Les matières sont évidemment un peu moins belles, quoique, mais on arrive facilement à se faire des petits styles assez sympas, inspirés des grandes maisons de couture.
As marcas de prêt-à-porter copiam as tendências das marcas de luxo, les grandes maisons de couture. A qualidade não é a mesma, mas os preços são bem mais acessíveis.
Charlotte, oui. Et quel est le rôle des créateurs dans les grandes maisons de couture?
Il y a des grands créateurs au sein de maisons. Par exemple, on a Karl Lagerfeld chez Chanel, qui est très très intégré et qui a sa patte et qui a sa touche. On se poserait la question de savoir ce qui se passerait si Karl Lagerfeld partait chez Chanel. Il y aurait toujours des codes, il y aurait toujours une approche Chanel, le poids présent du noir et du blanc, etc. Mais ce serait une approche différente.
Quando grande estilista como Karl Lagerfeld integra uma marca prestigiosa como Chanel, ele impõe seu estilo, mas respeitando os códigos da marca.
J'ai beaucoup apprécié connaître un peu plus les coulisses.
Merci,
Charlotte.
Au revoir.